Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, programa que traz o resumo dos debates da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo.
Olá, João.
E também a Suelen Costa, coordenadora da Rádio da Assembleia. Bem-vinda, Suelen.
Obrigada, João.
Essa é a edição de número 13 do Redação Final e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente fala dos projetos que avançaram nessa semana no Parlamento e da iniciativa para reverter um decreto do governador que amplia as funções de interesse da Polícia Militar. Na segunda parte, a gente fala da mobilização dos deputados para defender os interesses de suas regiões com frentes parlamentares e bancada regional. E no terceiro bloco, a gente fala dos projetos mais discutidos pelos nossos seguidores nas redes sociais, com destaque para a proposta para regulamentar a educação domiciliar em Santa Catarina. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Então, um dos primeiros temas discutidos pelos deputados nessa semana aqui na Assembleia é uma proposta que questiona um decreto do governo que transforma os cargos de secretário de Estado da Administração e de assistente de secretário em funções de interesse da Polícia Militar. Os militares não são proibidos de exercer essas funções, mas essa medida permite que os oficiais e praças possam assumir esses postos na secretaria como se fosse uma função militar, seguindo as regras da corporação e não prejudicando, por exemplo, a contagem de tempo para a progressão funcional dentro da instituição. Pois esse decreto foi questionado por uma proposta de sustação de ato protocolada pela bancada do PSD. A iniciativa foi discutida nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, né, Suelen?
Exatamente, João. A CCJ analisou e, a partir desta decisão de acolhimento, né, da decisão de questionar a proposta de sustação de ato, encaminha-se para a Assembleia e a resposta do governador, ele terá que dar 10 dias após ele receber o ofício encaminhado pela Assembleia. Portanto, o prazo conta a partir do ofício. Ele vai encaminhar a resposta 10 dias depois ou dentro deste prazo. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, analisa e, se impugnar essa resposta, encaminha-se para a deliberação do plenário. Portanto, agora, neste momento, ele está dentro do prazo, o prazo a partir do ofício enviado, e o governador Carlos Moisés tem 10 dias aí para responder.
Essa proposta foi elaborada pela bancada do PSD e a gente pegou uma palavra do deputado Milton Obos, que é um dos membros da CCJ, sobre o porquê a sigla, porque a bancada está questionando essa medida, esse decreto do governador Carlos Moisés.
Esse foi o entendimento da bancada do PSD, porque o governo acaba privilegiando uma categoria de funcionários, que são os militares, permitindo que eles continuem tendo todas as promoções e todos os direitos em funções administrativas do governo de Santa Catarina. E achamos que isso precisa ser melhor explicado.
Então, essa é a palavra do deputado Milton Obos e, como disse a Suelen, agora, depois que a Comissão de Constituição e Justiça receber a resposta do governador, eles podem acatar a resposta, compreender que realmente essa medida do governador do estado está dentro da legalidade, e aí essa proposta não avança. E caso a Comissão de Constituição e Justiça rejeite essa justificativa do governador e concorde com a demanda do PSD, essa proposta vai para o plenário na forma de um projeto de decreto legislativo elaborado pela comissão. E aí, em caso de votação, caso seja aprovado no plenário, como não há necessidade de sanção do governador, no caso de decreto legislativo, sendo aprovado em plenário, automaticamente o decreto do governo do estado deixa de ter validade. Bom, e outra proposta que foi discutida nessa semana aqui na Assembleia Legislativa é de autoria do governo do estado e prevê a criação de incentivos fiscais aqui em Santa Catarina. Essa proposição passou na Comissão de Finanças, né, Marcelo?
Isso, João. Essa proposta, ela trata da redução da alíquota do ICMS cobrado sobre suínos vivos, erva mate, madeira serrada e também alho. São demandas dos setores produtivos ligados a esses produtos, a essas matérias-primas, e a expectativa é que esse projeto já esteja pronto para ser votado aqui na casa, em plenário, na próxima semana. Isso por quê? Embora tenha sido aprovado na Comissão de Finanças, que é a única comissão pela qual projetos como esse, que são projetos de ordem tributária, têm que passar, ele recebeu uma emenda do relator da matéria, o deputado Marcos Vieira, mas é uma emenda apenas de um aspecto redacional, não altera o sentido e não acrescenta nada no projeto encaminhado pelo Executivo. Mas o regimento interno da Assembleia determina que quando um projeto recebe uma emenda nas comissões de mérito, ele tem que passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Por isso, a expectativa é que já na reunião da próxima semana da CCJ, esse projeto seja analisado e aí ele seja pronto para ir para plenário, porque há uma pressa na aprovação desse projeto, já que ele tramita em regime de urgência. O parlamento tem até a penúltima semana de abril para aprová-lo.
Essa proposta é uma pequena amostra do que devem ser os debates aqui na Assembleia Legislativa no primeiro semestre, já que é esperada para as próximas semanas a chegada de mais projetos do governo do Estado, prevendo a revisão ou convalidação de incentivos fiscais que estão em vigor e foram concedidos sem o aval aqui do Parlamento. Além dessa proposta, também é aguardada para a semana que vem a chegada de outro projeto do governo do Estado, que é o que prevê a reforma administrativa com a reformulação do quadro de secretarias e das atribuições de cada uma das pastas do Poder Executivo Estadual. Outra proposta que avançou aqui na Assembleia Legislativa foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e é voltada para a divulgação de mensagem de combate à exploração sexual. É isso, Suelen?
Exatamente, João. Já existe desde 2008 uma determinação no estado de Santa Catarina que prevê a fixação de cartazes em locais de visualização como bares, restaurantes e hotéis. Esse projeto de lei do deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso dá uma ampliada nessa divulgação, neste alerta, né, sobre o abuso sexual infantil. Prevê que nos cinemas, nas salas de cinema frequentadas por adolescentes, enfim, por todas as faixas etárias, também sejam colocados cartazes de alerta com os números, né, de telefones, enfim, de que as pessoas podem fazer denúncias e até mesmo de esclarecimento às crianças e adolescentes.
É, prevê também que no caso do cinema seja colocado na tela
também,
né, essa informação.
Uhum. Ela pode ser colocada ali no final do filme ou antes mesmo da exibição do mesmo, né?
Bom, e na lei de 2008, a mensagem que deve aparecer nos cartazes, e também no caso seria da tela do cinema também, conforme esse projeto que está em tramitação agora na Assembleia, é a mensagem exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes são crimes. Denuncie já, Disque 100. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a movimentação dos parlamentares na criação de frentes parlamentares e bancada regional para defesa dos interesses de suas regiões. Muito bem, nessa semana foi instalada aqui na Assembleia a Frente Parlamentar do Vale do Itajaí. O grupo pretende defender as demandas da região e foi proposto e será coordenado pelo deputado Ricardo Alba, do PSL. A gente conversou com o parlamentar, que falou sobre quais os motivos para a criação dessa frente.
São 53 municípios, 1 milhão e 800 mil habitantes, um dos maiores PIBs de Santa Catarina, concentra 25% da população catarinense e merece realmente ser muito mais ouvido pelo governo do estado. E o governador Moisés está sinalizando, né, parceria com o Vale do Itajaí, já visitou Blumenau no Vale do Itajaí e com certeza está atento às demandas. Somos 10 deputados estaduais, né, e que de forma agora suprapartidária vão buscar, junto ao governo do estado e também junto ao governo federal, e os investimentos necessários para desenvolver a nossa região.
Então essa foi a palavra do Ricardo Alba. E a Frente Parlamentar do Vale do Itajaí não é a única mobilização de parlamentares pela defesa de interesses regionais. Também já foi protocolada e criada oficialmente a Frente Parlamentar do Planalto Norte, que foi proposta pela deputada Paulinha. Esse grupo ainda não foi instalado. Também temos a Frente Parlamentar de Apoio à Região Norte e Nordeste, que foi instalada na semana passada, que foi proposta e é coordenada pelo deputado Vicente Caro Preso, do PSDB. E ainda temos a Bancada do Oeste, uma mobilização dos parlamentares daquela região que desde fevereiro vem realizando algumas ações também em defesa das demandas dos municípios do Oeste e do Meio Oeste catarinense, a bancada que é coordenada pela deputada Marlene Fengler, do PSD. Marcelo, o que a gente pode dizer dessa mobilização dos deputados? É um fenômeno bem característico dessa legislatura, né? Essa criação desses grupos voltados para interesses regionais.
É, João, na realidade, sempre houve movimentações dos deputados em torno das demandas de suas micro-regiões, dos seus municípios. Alguns são eleitos com base na votação maciça em um município, principalmente nos municípios maiores, como Joinville, Blumenau, Florianópolis. O objetivo é você dar uma cara mais formal a uma atitude que às vezes ela ocorre de forma informal, que é quando os deputados se unem em torno de interesses que envolvem uma macro-região, seja o Sul, Planalto Norte, Oeste. É agregar forças, né? Independente das questões partidárias, das divergências partidárias e das disputas internas que ocorrem dentro dessas regiões. Porque muitas vezes esses deputados, na época da eleição, vão concorrer pelos mesmos eleitores. Mas, como o intuito aqui é trabalhar em prol do fortalecimento dessas macro-regiões, daí a ideia de se criar essas frentes parlamentares que dão um caráter mais formal a essa luta que reúne deputados de uma macro-região e supera questões político-partidárias.
Muito bem, nós gravamos esse programa na quinta-feira, dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down e também o Dia Estadual da Síndrome de Down. Pois nesse dia, a Assembleia Legislativa realizou um evento voltado para a discussão da saúde e da inclusão social dessas pessoas, né, Sueli?
Exatamente, João. O evento foi feito dentro da Assembleia Legislativa, no auditório aqui da casa. Teve a participação, a organização da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma comissão que atua bastante, né, nessa questão das pessoas com síndrome de Down, com autismo e doenças raras, enfim, portadores de deficiência. No evento, cerca de 500 pessoas acompanharam as palestras e as discussões, a maioria temáticas, né, como fonoaudiologia, nutrição para pessoa com deficiência, acesso ao mercado de trabalho, inclusão educacional, e o tema geral foi Ninguém Fica Para Trás. Até foi bem curioso que durante o evento, um dos participantes, uma pessoa com síndrome de Down, um rapaz, apresentou o seu canal no YouTube, que era Down News, e que chamou muito a atenção dos participantes, inclusive dos parlamentares e servidores da casa, porque, entre outros atrativos, ele estava ensinando como usar o cartão de débito. E as pessoas acessavam e trocavam figurinhas com ele, e foi bem bacana o evento.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte, a gente fala sobre a mobilização dos nossos seguidores, a discussão de projetos voltados para a educação nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Então, projetos voltados para a área da educação movimentaram nos últimos dias os debates dos nossos seguidores nas redes sociais. Uma dessas propostas quer regulamentar a educação domiciliar no Estado, Marcelo.
Exato, João. O autor é o deputado Bruno Souza, do PSB, e ele argumenta que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já julgou constitucional a educação domiciliar, ou seja, aquela educação que a criança ou adolescente recebe em casa sob responsabilidade dos pais. Só falta a existência de leis, tanto federais como estaduais, ou dos municípios, para regulamentar essa questão. Portanto, o que o deputado Bruno Souza propõe com esse projeto é regulamentar o ensino domiciliar aqui em Santa Catarina. Ele estabelece alguns critérios, algumas regras, por exemplo, deverá haver fiscalização por parte do Conselho Tutelar no caso das crianças e adolescentes que estiverem tendo esse ensino em casa, que estiverem aprendendo o ensino regular em casa, e eles também serão submetidos a provas, a exames que são realizados pela rede regular de ensino, seja dos municípios ou do Estado, para serem avaliados, para saberem se realmente estão aprendendo, atingindo o nível de aprendizado necessário para poder dar sequência à sua educação formal.
Então, e nas redes sociais da Assembleia Legislativa, Facebook, Instagram e WhatsApp, a repercussão foi muito grande em torno dessa questão da educação domiciliar em Santa Catarina. Dezenas de comentários e compartilhamentos, em especial no Facebook. Os comentários se dividem, né? Algumas pessoas concordam, acham que é uma forma dos pais educarem seus filhos de forma mais direcionada, de não sobrecarregar o Estado. Mas muitos catarinenses discordam, falando que a criança necessita de um ambiente extremamente sociável, de que corre-se o risco de algumas famílias acabarem usando a mão de obra da criança, colocando-a no ambiente de trabalho, uma vez que ela não terá aquela obrigação de frequentar a escola diariamente. Ah, a gente dá aula 3 horas por dia e 2 horas a criança trabalha. Aqui um comentário de um catarinense. Então ficou bem dividida essa questão, não há um senso comum assim, há quem é a favor, há quem seja contra, e continuam vários comentários, tanto na página do Facebook quanto do Instagram.
Só destacar que o deputado Bruno Souza, ele se coloca como um liberal, né?
Sim, Marcelo.
A proposta dele vai justamente nesse sentido. Ele entende que as pessoas têm que ter liberdade para decidirem se querem que o Estado eduque seus filhos ou os próprios pais, os próprios familiares tenham esse poder, essa autonomia de poder educar os filhos.
Muito bem, e outra proposta que também suscitou bastante debate nas redes sociais, no Instagram, no Facebook da Assembleia, e que também é relacionada à educação. O projeto de lei número 23, de 2019, proposto pela deputada Paulinha, do PDT, que obriga a oferta da disciplina de língua espanhola no ensino médio da rede estadual de ensino. A proposta prevê alguns critérios, como a carga horária mínima de 2 horas-aula por semana, mas é importante deixar claro que a proposta apenas obriga que as escolas ofereçam essa disciplina, mas, por conta da legislação federal, os alunos não serão obrigados. O estudante brasileiro de ensino médio, ele é obrigado a estudar apenas o inglês, e quando há oferta de outra disciplina de língua estrangeira, a matrícula sempre tem que ser facultativa. O projeto também prevê que o Estado deva, nos concursos públicos para o magistério estadual, ter vagas para profissionais de língua espanhola. Essa proposta também foi bastante discutida nas redes sociais, Sueli.
Exatamente, João. Outro tema relacionado à educação, né? Educação em Santa Catarina, projetos de lei que dizem respeito a esta área, e também dividiu muitas opiniões. Algumas pessoas, em especial eu acho que acredito aqui pelos comentários que trabalham, que atuam na área da educação, falando que precisa-se investir mais no que já existe e não criar novas demandas e gastos. E também tem as pessoas que gostaram bastante, por se tratar de um estado turístico, com um litoral que recebe muito argentino, muitas pessoas da Argentina, enfim, uruguaios, né, e que falam o espanhol, acham que é uma forma da criança também se preparar para o mercado de trabalho futuro, dentro do estado de Santa Catarina, se a gente pensar que tem todo esse litoral. Mas dividiu opiniões, algumas pessoas a favor, outras contra, e elas estão aqui acompanhando pelo Facebook, também pelo WhatsApp. Muitas pessoas estão enviando áudio para o WhatsApp da Assembleia Legislativa, dando seu comentário e sua opinião. E esses áudios são apresentados para a equipe dos deputados, que avaliam, enfim, escutam, né, para também poder entender e melhorar seus projetos de lei.
A Suelen está falando da opinião dos nossos seguidores, que comentam as postagens em que a gente apresenta os projetos de lei que tramitam aqui na casa. E quem quiser também pode opinar sobre um projeto que a gente apresenta numa postagem feita nessa sexta-feira, o dia que a gente publica o programa, que é sobre um projeto de lei, o PL 34 de 2019, do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB. O objetivo da proposta é proibir a utilização de containers que tenham na estrutura a substância chamada polímero de poliuretano. Essa regra valeria para o caso de contêineres usados como residência, como alojamento, como cela de presídios ou até mesmo como sala de aula. E essa proposta tem um propósito de segurança e ela vem praticamente um mês depois, ou um pouco mais de um mês depois, da tragédia do Ninho do Urubu lá no Rio de Janeiro, né, Marcelo?
João, esse material que o deputado quer proibir para ser utilizado na fabricação dos contêineres é um material inflamável. E ele poderia ser um dos agravantes daquele incêndio que atingiu o alojamento dos jogadores da categoria de base do Flamengo, ocorrido no começo de fevereiro, lá no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Esse material, por ser muito inflamável, ele faz com que as chamas se propaguem muito rapidamente, fora que tem a questão da fumaça tóxica que ele produz. Por isso, o objetivo do deputado com esse projeto é evitar que eventualmente a gente possa ter aí tragédias desse tipo acontecendo aqui em Santa Catarina. Até porque o uso de contêineres tem sido muito comum na questão residencial e mesmo para empreendimentos comerciais. Já existem lojas especializadas em vender projetos de casas, de lojas, montadas em containers.
E se você quiser participar e dar sua opinião tanto nesse projeto quanto em outros tantos que as nossas redes sociais divulgam ao longo da semana, você pode mandar um sim para o telefone 48, DDD 48, da região de Florianópolis, 999-60-1127. Você enviando um sim, você passa a receber todos os andamentos, as publicações das redes sociais no seu celular via WhatsApp. Tem também o nosso e-mail aqui do Redação Final, que é redacalresc.sc.gov.br. Você pode enviar sugestões, tirar suas dúvidas, conversar conosco e ainda pode ter acesso ao material do Parlamento Catarinense no site alesc.sc.gov.br com os veículos de comunicação Agência L, Rádio AL e TV AL, a TV AL.
Muito bem, esse foi o Redação Final, o resumo semanal dos debates da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O programa gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com o Marcelo Espinosa, editor da Agência L, e a Suelen Costa, coordenadora da Rádio da Assembleia. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima!